Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há quase 3 anos, no objetivo de estudarmos toda a Palavra de Deus, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, e para isso, diariamente, temos reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Afinal, creio que esse é o desejo de cada um de nós e especificamente aqueles que têm escrito para nós compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro o e-mail que o E.M.M. nos enviou de São Luís, capital do estado do Maranhão. Essas foram as suas palavras. Olá, pastor Itamir, eu sou o policial Edson, aquele seu ouvinte lá do Maranhão. Quero lhe falar do prazer que é ouvir as suas pregações na Transmundial. Congrego na IBA, sou discipulador e diariamente nos reunimos em minha casa para estudarmos a palavra e orar. Por isso gosto de ouvi-lo. Oro a Deus que continue lhe abençoando, pois afinal o ministério da palavra é de suma importância para que o corpo de Cristo cresça sadio. Saiba também da satisfação que tive em conhecê-lo e saber da sua disposição de vir de tão longe para pregar a valiosa palavra de Deus. Até um outro dia. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Para mim foi um prazer também conhecê-lo pessoalmente e ser gentilmente atendido por você. Certamente a sua maneira e o seu testemunho são usados pelo Senhor para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Como eu lhe respondi no e-mail, fiquei muito feliz de perceber que você está envolvido no Ministério de Ensino. É de fato um ministério vital para o povo de Deus. Louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. E louvamos a Deus também porque Ele tem edificado e encorajado você, tem usado você com os recursos que Ele tem te dado para proclamar a verdade de Cristo. Afinal, eu creio que esse é o desejo de todos nós que estamos envolvidos nesse ministério de ensino. Queremos que aqueles que nos ouvem, sejam edificados, desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. E também queremos que eles se tornem proclamadores da graça divina. Por isso convido a todos que me ouvem agora para orarmos. Queremos colocar as nossas vidas à disposição do Senhor, pedindo a Ele as suas preciosas bênçãos para o programa de hoje também. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de reservarmos esse tempo para ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo e proclamarmos o Seu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos, e derrama a Tua bênção especial para aquele povo amigo lá de São Luís e especialmente para o Teu filho que serve numa função tão especial como essa. Que o Senhor possa abençoá-lo grandiosamente. Pai, nós oramos e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o texto que vamos estudar hoje é Isaías 7, 1 a 25. O texto completo do capítulo 7 de Isaías. Nesse texto encontramos um fato histórico bem relevante, útil para nos mostrar como agiam e como criam os judeus daqueles dias. Como dissemos anteriormente, era um tempo de crise, era um tempo em que os dois reinos, do norte e do sul, não estavam usufruindo as bênçãos do Senhor que o Senhor tinha lhes dado, através de um tempo de prosperidade e de riquezas. Ao invés de desenvolverem uma sociedade ética, justa e equilibrada, ao invés de cultuarem corretamente a Deus, a nação encontrava-se num declínio governamental, moral, ético, social e religioso. Os altos ainda eram usados como locais de adoração. Os pobres eram oprimidos pelos poderosos. Os sacerdotes eram religiosos, só religiosos. Os juízes aceitavam suborno, os órfãos e as viúvas eram desconsiderados, e certamente o monoteísmo na adoração a Yahvé não era mais respeitado. A aliança estabelecida desde Abraão e reafirmada com Davi e Salomão tinha sido completamente quebrada. E dentro dessa configuração de sentimentos, atitudes e fatos, sem dúvida, o que se poderia esperar era uma dura disciplina do Senhor. Os exílios estavam em perspectiva. A pergunta é, será que haveria uma maneira de escapar dessa punição? Deus chamou profetas exatamente para isso, para alertar os dois povos, de Israel e de Judá, para que cuidassem, para evitar essa punição. Mas por volta de 735 a.C., logo depois da morte do piedoso rei Jotão, Acaso seu filho subiu ao poder. Conforme nos relata o autor das Crônicas, lá em 2 Crônicas 27, 6 a 9, ele infelizmente andou contrário à vontade do Senhor. Como aconteceu com vários reis bons, muitas vezes os seus filhos não seguiam seu exemplo e transformavam-se em soberanos iníquos, sem qualquer temor a Deus. Nesse tempo, em 735 a.C., Acaz enfrentou a coalizão de Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Eles se insurgiram contra Judá por uma razão bem definida. Conforme nós estudamos, conforme lemos na palavra, eles avançaram contra Jerusalém para castigar Acaz por esse não ter se aliado a eles, a fim de impedir o crescente poder da Síria. A Síria pressionava incansavelmente as fronteiras dos países rumo ao Mediterrâneo. Acaz, certamente, e todo o seu reino de Judá estavam muito temerosos e sentiam-se pressionados. Então, estavam diante de um dilema. Onde poderiam encontrar auxílio? Onde poderiam colocar sua segurança? Em quem poderiam confiar, afinal de contas? A opção era muito objetiva. Confiar em Deus ou confiar na própria Síria que queria expandir os seus territórios. Para enfrentar os sírios e os israelitas, reino do norte, eles deveriam confiar em Deus ou confiar na Síria. Eles se tornariam vassalos da Síria? Era uma situação tremendamente delicada. Diante desse quadro e considerando-se então o texto todo do capítulo 7, podemos entender que um título adequado para esse capítulo é o seguinte: A grandiosa oportunidade, Deus conosco. Eu repito, a grandiosa oportunidade, Deus conosco. A grandiosa oportunidade, Deus conosco, então, é o título que eu proponho para o capítulo 7. Mas a pergunta que se faz, novamente, devemos saber e compreender a resposta é: como devemos entender e interpretar as profecias? Uma das maneiras pelas quais devemos conhecer e compreender as profecias é entendermos que a interpretação da profecia é um assunto tremendamente complexo. Não tanto em virtude da discordância concernente aos princípios interpretativos corretos, mas por causa das diferenças de opinião sobre como aplicar esses princípios. Em ambos os testamentos, profeta é um porta-voz de Deus que declara a vontade de Deus ao povo. Agora, temos que entender que a profecia acontece sob três fatores. Primeiro, predizer eventos futuros. Segundo, revelar fatos ocultos quanto ao presente. E terceiro, ministrar instrução, consolo e exortação em linguagem poderosamente arrebatadora. Se aceitarmos as datas dos vários livros da Bíblia comumente dadas pelos eruditos evangélicos, parece-nos que uma significativa porção da Bíblia é profecia preditiva conforme esse primeiro fator. Calcula-se que dos 31.124 versículos bíblicos, 8.352 deles, ou seja, 27% do material bíblico, é material preditivo, isto é, prediz eventos futuros. Quando eles foram proferidos, se referiam a eventos futuros. A profecia preditiva pode servir a várias funções importantes. Pode e deve trazer glória a Deus, dando testemunho da sua sabedoria e soberania sobre o futuro. Pode conceder segurança e consolo aos crentes desanimados e oprimidos. E pode motivar os ouvintes a uma fé mais vigorosa e uma santidade mais profunda em suas vidas. Além disso, é importante entendermos que muitas profecias têm dois cumprimentos, um imediato e outro mais adiante. Um exemplo desse tipo duplo de cumprimento se vê na profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo, que inauguraria uma nova etapa na relação homem-Deus, que na verdade se cumpriu em Atos 2, mas que se cumprirá na sua totalidade na volta do Senhor Jesus Cristo. E exatamente nesse capítulo encontramos uma profecia que também teve dois cumprimentos, um imediato e outro quando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos recordar um pouco. Os reis da Síria, Rezim, e de Israel, Peca, fizeram uma aliança contra Acaz, rei de Judá. A história de Acaz se encontra em 2 Reis capítulo 16 e 2 Crônicas capítulo 28. Acaz era um rei idólatra. Ele tinha queimado seu filho como sacrifício aos reis da Síria, aos deuses que a Síria adorava. Acaz tinha pedido socorro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, colocando-se à disposição para o servir, para fazer de Judá seu vassalo. A vassalagem era um sistema social e econômico que foi usado muito tempo durante a Antiguidade, onde um indivíduo ou um reino, denominado vassalo, oferecia ao seu senhor ou suzerano fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no seu sistema governamental. As redes de vassalagem estendiam-se por várias regiões, sendo o rei ou suzerano o mais poderoso. Acaz, para efetuar esse pagamento, para conseguir essa proteção dos assírios, ele ofereceu, vejam só, utensílios de ouro da casa do Senhor, desonrando completamente a aliança que Deus tinha estabelecido com seu povo. A palavra de Isaías para Acaz, conforme os versículos 2, 4 e 7, foi dada no sentido de que, embora houvesse um problema sério a enfrentar, Acaz e todo o povo de Judá deveria confiar integralmente em Deus, que não deixaria nada de mal acontecer com Jerusalém. A palavra de Isaías foi uma afirmação de que Deus interviria na história, trazendo salvação para o seu povo. Mas havia uma exigência. Acaz e todo o Judá deveriam estar em Deus, deveriam confiar em Deus, deveriam crer em Deus e não nas alianças que ele conseguira fazer com o rei da Síria. Deus prometia intervir na história sendo o Emanuel, isto é, o Deus conosco, mas ele queria ver a disposição do rei e de todo o povo em confiar completamente nele. Quando consideramos então esse contexto, podemos resumir o capítulo olhando para todo o capítulo 7, com uma seguinte frase desafiadora: todos nós temos a grandiosa oportunidade de ter Deus habitando conosco. E eu repito, essa é a síntese do capítulo 7 de Isaías. Todos nós temos a grandiosa oportunidade de ter Deus habitando conosco. E nesse versículo, nesses versos, 25 versos do capítulo 7, nós vamos encontrar cinco verdades sobre essa grandiosa oportunidade de termos Deus habitando conosco. A primeira verdade refere-se ao fato da oportunidade ser oferecida em tempos de dificuldades, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Na verdade, querido amigo, quando enfrentamos problemas e dificuldades, a tendência natural é nos entristecermos, ficarmos deprimidos, ficarmos agitados, ansiosos, angustiados. Quando nos sobrevêm problemas que não podemos enfrentar, ficamos desesperançosos, ficamos, na verdade, apavorados. E em muitas ocasiões, procuramos solução onde não vamos achar. Mas Deus nos oferece a oportunidade de crescer em nossa fé e comprovar que cremos nele. A parte final do verso 1 já nos mostrava que esse ataque dos inimigos seria frustrado. A pergunta que se faz para aplicarmos essa passagem nas nossas vidas é se você tem acreditado nas promessas de Deus. Qual é a tua reação diante dos problemas da vida? A segunda verdade refere-se ao fato da oportunidade de ser oferecida para animar e consolar. Veja os versículos 3 e 4. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho Sear, já Zubeque, isto é, um resto voltará. Vá encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado. Acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria, e Peca, o filho de Remalias. Querido amigo, a bênção do Senhor, a grande bênção, é contarmos com Deus. E essa é uma bênção maravilhosa. O filho de Isaías, um resto voltará, já indicava um plano bondoso de Deus. E a palavra de Deus sempre traz conforto, calma, segurança, tranquilidade. A palavra de Deus tira o temor do nosso coração. Para Deus, os nossos inimigos não passam de tições de lenhas que já estão apagando. São restos de uma fogueira que logo vai terminar. A terceira verdade, então, refere-se ao fato da oportunidade exigir o requisito da fé. Versículo 5 a 9. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e vamos fazer o filho de Tabael reinar sobre ele. Mas assim, diz o Senhor, o soberano, não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, Peca. Se vocês ficarem firmes, com certeza resistirão. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Ao mesmo tempo, querido amigo, em que veio a promessa do livramento, veio também o requisito da fé. Mesmo com o pecado instigado pelo próprio rei Acaz, que era idólatra, ainda por algum tempo, por causa da sua fidelidade, a aliança estabelecida com Davi, a misericórdia de Deus, seria demonstrada e experimentada pelo rebelde povo de Judá. Parece que a aliança estabelecida com Davi, de que o trono não seria tirado da sua descendência, de que o seu reino seria estabelecido para sempre, conforme 2 Samuel 7,13, estava ameaçada. Acaz pensou que tudo estava terminando por ali. Mas porque Deus é fiel e não volta atrás naquilo que prometeu, Acaz foi desafiado a crer, a confiar, a ficar calmo, sereno, tranquilo. Por quê? Porque o Senhor poderia livrá-lo. Querido amigo, os planos humanos podem parecer desmoronar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A quarta verdade refere-se ao fato da oportunidade ser oferecida mesmo diante da incredulidade. Veja os versículos 10 a 16. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então disse Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará completamente deserta. Ah, querido amigo, essa oportunidade deve ser vista através de 5 aspectos. Foi uma oportunidade oferecida gratuitamente. Foi uma oportunidade que poderia ser rejeitada. Acás tinha que escolher a Assíria ou Deus. Era uma escolha difícil e, hipocritamente, ele não aceitou porque ele não queria testar a Deus. Na verdade, ele já tinha acertado com a Assíria para a Assíria defender Judá. Em terceiro lugar, essa oportunidade foi estendida a todos. Veja o versículo 13. A reação de Isaías foi dura diante dessa incredulidade. Ele conclama o povo para ouvir a sua mensagem. Em quarto lugar, foi uma oportunidade dada de um modo direto. A virgem conceberá. Isto é, no hebraico, a palavra pode referir-se a uma moça nova, recém-casada, que dará à luz pela primeira vez. Certamente, essa passagem inspirada pelo Espírito Santo foi aplicada por Mateus a Maria e ao nascimento do Senhor Jesus, conforme Mateus 1:23. Porém, é possível que o seu cumprimento imediato refira-se às profecias de Emanuel e Maher Shalal Ashbaz, isto é, rápido despojo, presa seguro, conforme nos apresenta o texto do capítulo 8, versículo 3, quando então afirmam que essas profecias descrevem o mesmo nascimento, pois a mulher, isso é, a esposa de Isaías, a profetisa que aparece lá em 8:13, era ainda uma virgem, uma moça solteira no tempo em que essa promessa foi dada. Logo depois disso, Isaías casou-se com ela e ela concebeu de uma maneira normal, dando à luz ao seu filho. O sinal ou a profecia cumprida no tempo de Isaías foi o fato da esposa de Isaías ter dado luz a uma criança, o nome Deus Conosco, quando todos os acontecimentos indicavam que Deus estava longe do seu povo. A quinta e última verdade, então, refere-se ao fato da oportunidade ser rejeitada e trazer consequências duras. Todo o capítulo 7, os últimos versículos 17 a 25. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos das suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e duas cabras terá coalhada para comer graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberta de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não verá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Querido amigo, mesmo com sinal e diante da recusa de Acás confiar e depender no Senhor, o Senhor declarou pelos lábios de Isaías que viria um dia sobre Judá como nunca tinham acontecido antes. Dias de terror, dias de disciplina pela incredulidade. A pergunta que devemos fazer então para nós diante dessas colocações todas é a seguinte: qual é a nossa decisão? Querido amigo, me permita fazer isso de uma maneira mais direta. Qual é a sua decisão? Você procederá como Acaz, que preferiu confiar no poder humano, ou confiará no poder divino? Você reconhece o poder e a soberania de Deus? Você tem aceito as oportunidades que Deus lhe tem oferecido? A minha oração é que você faça as melhores decisões e que você confie no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.